Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Semeando a Boa Nova hoje está tratando de regressão de memória, recebendo aqui com muito carinho Durval Rezende e Flávio Jubilato, dois queridos amigos que estão sempre presentes conosco. Voltando ao nosso assunto, que é regressão de memória, Durval, a gente percebe, nós estamos falando aqui sobre regressão de memória, vemos que terapeutas, né, profissionais da psicoterapia realizam isso com muita ética, com muito cuidado, com técnica, inclusive. Mas a gente costuma ver também por aí que pessoas que muitas vezes se denominam espiritualistas, né, e anunciam que fazem regressão de memória, que consultam espíritos, que o espírito vem lá e diz. Eu pergunto para você, é permitido aos espíritos revelarem qual foi o nosso passado?
Olha, esse conhecimento do passado, por meio de uma revelação ou por meio de uma lembrança, é algo que envolve muita responsabilidade e normalmente nos traz dor. É um privilégio doloroso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso traz muitas vezes inquietações e ilusões para as pessoas. O Emmanuel, que era o espírito mentor do Chico Xavier, ele diz naquele livro Consolador que nós não devemos provocar esse tipo de revelação, porque os nossos amigos espirituais, eles conhecem melhor as nossas necessidades e eles podem prover essas necessidades no tempo oportuno, sem quebrar a espontaneidade exigida para esse tipo de revelação. Ou seja, quando você tiver necessidade de saber algo do seu passado, o plano espiritual pode te falar espontaneamente, sem que você precise provocar isso. Se for útil, se for necessário para que você se sinta bem, para que você cresça, para que você supere uma dificuldade, o plano espiritual pode te dizer. E isso vai te ajudar e não vai te causar tanta inquietação. Agora, algumas pessoas querem ir ao encontro, querem ir em busca de informações do que foi em outra encarnação. E aí ela pode se iludir ou ser iludida também. Primeiro, se Deus nos permite, nos concede a bênção do esquecimento, por que que eu vou querer contrariar isso e vou querer mexer no que não deve ser mexido? Deus nos dá o esquecimento, por que que eu vou querer lembrar? Não vai me ajudar, antes vai me prejudicar. Se o que for me ajudar vai ser revelado espontaneamente, ou eu vou lembrar. Se não, deixa quieto, não mexe nisso. Por quê? Porque, olha, assim como nós temos espíritos, pessoas boas aqui, encarnadas, e pessoas que não são boas, assim como nós temos pessoas que são honestas e pessoas que são desonestas, pessoas que enganam as outras encarnadas, no plano espiritual nós também temos espíritos que não são muito éticos, nós temos espíritos que são desonestos. Por quê? Porque os espíritos nada mais são do que aquelas pessoas que já desencarnaram. Então imagine alguém que aqui, vamos imaginar uma situação só para ilustrar isso rapidamente. Alguém que aqui na Terra, é o que a gente fala de 171, né? Uma pessoa que faz estelionato, que engana os outros, que tapeia, né? Ou às vezes é um fanfarrão, um gozador. No plano espiritual, por que que ele vai mudar? Só porque desencarnou? Esse processo de melhora, de evolução, leva muito tempo. Então esse espírito, através de um médium, pode dizer a uma pessoa que está muito curiosa para saber o que foi no passado, uma bela de uma mentira. Conta uma história muito bonita, que você foi um príncipe, porque fez e aconteceu e tal. A pessoa sai toda iludida e é uma baita de uma mentira. Por quê? Porque um centro espírita sério, um centro espírita voltado à caridade, o aprendizado da doutrina espírita, esse centro espírita não vai se prestar a esse tipo de coisa, de fazer consulta do passado. Num centro espírita assim, sério, bem estruturado, com responsabilidade, só vai fazer esse tipo de revelação espontaneamente, segundo a sua necessidade.
Hélio, nós estamos recebendo aqui a pergunta de um nosso ouvinte. Ele é taxista lá do Parque Marginal do Marajoara. Aliás, é interessante como a nossa audiência é boa junto aos taxistas.
Bastante,
de vez em quando,
muitos amigos.
O pessoal liga para cá e se identifica. Eles, quando estão lá no ponto de táxi, paradinhos lá, ficam ouvindo o nosso programa e às vezes eles nos dão o prazer de trazer o seu depoimento, a sua pergunta.
Eles são grandes divulgadores do espiritismo, os taxistas, porque eles conversam muito com muita gente, né? E o taxista é uma profissão, né? Ele tem a oportunidade de ajudar. As pessoas são sempre desorientadas quando chegam nos táxis, né? Como é que eu vou a tal lugar?
Realmente, olha, eu tenho um ponto de táxi perto da minha casa, sou amigo de todos os motoristas. Tem uns que estão ali há 30 anos, sabe? São pessoas ótimas, de extrema confiança. Os taxistas realmente são profissionais, amigos, bons.
Disponíveis para ajudar, né? Porque as pessoas procuram sempre o taxista para saber onde é a rua, onde é isso, como é que eu vou para cá. Né? Então eles são pessoas...
Desabafam com o taxista, pedem conselho, é interessante, muito bom.
E esse nosso amigo, ele está fazendo uma pergunta que é bastante pertinente, tem muito a ver aqui com o nosso tema, e ele inclusive está dando depoimento pessoal, está trazendo uma situação pessoal dele. Até por conta disso eu não vou dizer o nome dele, apesar dele ter permitido. Mas é o critério do nosso programa. Ele diz: tem um relacionamento de 19 anos muito conturbado e gostaria de saber, se eu fizesse uma regressão de memória, eu teria a resposta dessa dificuldade de entendimento? O que você tem para dizer para ele, Hélio?
Eu acho que se ele fizesse, ele até ia entender mais, né, do que podia entender, até talvez, aparentemente, facilitar, né, facilitar a solução do problema dele. Mas acontece que não há necessidade disso, né? Se houver necessidade, como já disse o Durval aqui, em algum momento ele vai ter acesso a isso. Porque o que ocorre quando você faz, o tempo é muito curto para a gente explicar, né? Mas como é que ocorre quando você corrige uma rota por obrigação, certo? Então você tem obrigação, então vou corrigir por obrigação. Ah, realmente eu vou ajudar o Flávio agora porque eu prejudiquei ele na outra encarnação. Essa ajuda seria uma reciprocidade, né? Isso não tem valor para efeito
de... Não seria de coração,
de evolução. Quando a gente fala de coração, não é porque a gente tem que ser bonzinho, é porque você fazer a coisa certa é sua obrigação. Ou seja, é fundamental para a sua evolução espiritual você fazer sempre a coisa certa, não importa para quem quer que seja. Seja para alguém que já te prejudicou, ou alguém que você já prejudicou, você tem que fazer sempre a coisa certa. Então o que a gente tem que fazer? Se nós temos um relacionamento conturbado, seja com pessoal, seja de trabalho, seja afetivo, seja com filhos, geralmente nós vamos ter sempre com alguém muito próximo, de quem você não pode se afastar. Porque se você pode se afastar, se afaste e pronto, né? Você não gosta do pipoqueiro, né? Você não compra mais pipoca lá e pronto, você vai e compra pipoca no outro carrinho de pipoca e para de relacionar com aquele pipoqueiro, né? Mas se é com quem você se relaciona, é uma esposa, é um filho, é um colega de trabalho, é um chefe, né? É um subordinado, uma coisa assim, com quem você tem que se relacionar, e você tem essa dificuldade, isso certamente vem lá de vidas passadas ou de uma falha de personalidade sua na presente encarnação. Então você tem que procurar nessa presente encarnação verificar onde é que você pode... abrir mão de algumas coisas, né?
Acho que é exatamente isso. Se você tem um relacionamento conturbado, talvez isso seja uma oportunidade de você exercitar um pouco mais
humildade,
a paciência, a tolerância, a humildade. Né? Agora, muitas vezes também, né, Hélio, às vezes a pessoa precisa de ajuda, porque sozinha ela não está conseguindo melhorar esse relacionamento. Aí sim, ela pode buscar uma terapia de casal, por exemplo.
E que não necessariamente uma regressão de memória.
Que não envolve regressão de memória, uma terapia de casal. Um profissional vai colocar ali essas duas pessoas. Se não for um casal, mas vamos imaginar que sejam dois irmãos, pessoas podem buscar uma terapia, podem buscar uma ajuda de um mediador, que aos poucos vai ajudando aquelas pessoas a superar esses conflitos constantes. Né?
Uma coisa que é interessante notar, a gente está inclusive recebendo um telefonema aqui do Adalberto de Garanazes.
Mas, a pergunta dele, ajudaria a regressão? Ajudaria. Para entender, sim. Agora, Se ele corrigisse só porque ele soubesse que, vamos supor que nessa relação ele teria que ceder alguma coisa.
Mas
ele,
pode piorar, ele, né? Porque ele, como a revelação não foi muito espontânea e como tem inúmeros outros caminhos, ele buscar isso pode piorar em vez de ajudar.
E na verdade eu acho que a grande mensagem que tem que ficar aqui é inclusive a respeito do que o Adalberto de Guaianazzo nos falou. Ele disse que tem a impressão de que sabe o que foi na vida passada e de repente talvez saiba. Mas é importante que a gente perceba que quanto mais fortes forem os nossos laços, mais forte tem ali a necessidade dos nossos resgates, dos nossos acertos. Porque, por exemplo, como o Hélio disse muito bem, se eu tenho problema com pipoqueiro, eu simplesmente deixo de comprar pipoca e resolvi o meu problema. Se eu tenho um problema com a minha mulher, eu posso até me divorciar, mas o problema continua existindo. Se eu tenho um problema com a minha mãe ou com o meu filho, aí eu não consigo me divorciar da minha mãe e do meu filho. Eu tenho que necessariamente resolver isso daí. O mais importante é que se a gente percebe que nós temos dificuldades do relacionamento e se a gente tem a desconfiança de que isso se prende a vidas passadas e muitas vezes é exatamente isso que acontece, a gente tem mais do que tentar se esforçar para tentar resolver isso daqui. Mesmo porque a gente tem que lembrar uma coisa. A reencarnação é uma bênção. É uma bênção que Deus nos concede exatamente para a gente poder acertar esses pontinhos. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Claro que a gente pode simplesmente dizer, não vou brincar mais, não quero mais, vou deixar para a próxima. Mas se a gente aproveitar essa bênção que Deus nos concedeu para resolver nesta encarnação esses problemas, nós não vamos ter que repetir essa lição na próxima encarnação.
E Jesus ensinou, né, como fazer isso daí. Jesus deixou bem, ele deixou certinho, ensinou. É bem simples para resolver. Você coloca no lugar do outro, né? E imagine que você é o outro, né? Nessa relação. E você faça para ele o que você gostaria que ele fizesse para você, se você fosse ele, né? Você faça pelo próximo exatamente o que você gostaria que fosse feito por você. Aí você vai ver que, milagrosamente, sem você regredir, sem nada, a relação começa a melhorar imediatamente. E em questão de dias, você já nota uma diferença muito grande, em qualquer tipo de conflito. Coloque-se no lugar do outro e haja com ele como você gostaria que ele agisse com você se você fosse ele, né? Comece a fazer isso aí, você vai ver que as coisas melhoram muito.
Durval, você agora há pouco respondeu para a gente a respeito dos espíritos que se manifestam em lugares ligados ao espiritualismo e dizem que a pessoa foi isso ou foi aquilo. Mas a gente sabe que, às vezes, no centro espírita, existem pessoas, não necessariamente o centro, vamos colocar bem claro. Existem pessoas dentro do centro espírita que, por falta de informação ou por desconhecimento da doutrina espírita, têm o hábito de chegar para outras pessoas e falar, você foi isso na vida passada, eu vi, o meu mentor falou que você foi isso, foi aquilo. Se eu estou no centro espírita e alguém vem e fala isso para mim, eu devo acreditar, Durval, porque é um centro espírita, não é um espiritualismo.
Olha, a gente sempre tem que receber esse tipo de informação com reserva, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não sabe quem está falando. Não é porque foi um espírito que falou que eu tenho que acreditar. Esse é o critério. Aqui, entre os encarnados, não é porque alguém me diz alguma coisa que eu sou obrigado a acreditar. Eu tenho que confiar muito naquela pessoa, né? Tenho que ter garantias de referência. Não, olha, fulano só fala a verdade, Beltrano só fala a verdade. Para eu ter uma segurança maior em acreditar. Então não é porque foi dito por um espírito desencarnado, né, através de um médium dentro do centro espírita ou dentro de qualquer outro lugar, de igreja, de clube, não importa. Falou, eu recebo com reservas. E sobretudo, porque para mim o que interessa, eu tenho que lembrar sempre, é esta encarnação. O que foi, já foi, passou. Só vou me importar com o que fui no passado se isso for útil para um tratamento de saúde, um tratamento qualquer que seja ele, tá? Mas não por curiosidade, não por mero interesse. É isso que a gente tem que lembrar. E também, a informação melhor é assim, olha, você foi uma pessoa muito orgulhosa no passado. Esse tipo de informação pode ser importante. Não diz quem eu fui, porque Porque qualquer pessoa, rico ou pobre, pode ser orgulhoso. Uma pessoa simples ou uma pessoa muito importante pode ser orgulhosa, né? Então, a informação, olha, você foi muito orgulhoso no passado, e nesta encarnação, você tem uma oportunidade maravilhosa de aprender a humildade em razão do seu trabalho, da sua profissão. Pronto. Essa é uma informação útil, diz respeito à vida passada, e que pode me ajudar muito. Então, eu entendo por que hoje tenho uma vida mais simples, uma vida mais humilde, e me esforço para aceitar melhor isso e seguir em frente. Entende? Então, esse tipo de informação é útil. Agora, normalmente a preocupação é quem eu fui no passado, como eu fui. Normalmente, as pessoas dão essa informação e isso atende apenas à vaidade e ao orgulho. Então, são informações dispensáveis.
É interessante isso. Eu até compreendo que as pessoas eventualmente possam ter essa curiosidade, principalmente quando a gente recém chega no Espiritismo, que a gente começa a compreender melhor essa questão de vidas passadas, né? A gente muitas vezes tem essa curiosidade. Mas o mais importante, eu acho, é você perceber que realmente isso não tem utilidade para você. Aliás, muito antes, pelo contrário. Uma informação desse tipo pode ser extremamente ruim para você. A gente pode colocar, né, Durval, alguma coisa assim em pontos extremos. Porque se a pessoa chegar para mim e falar, ah, você foi um príncipe, você foi, né, um rico, você foi um benfeitor da humanidade, nossa, eu vou ficar todo feliz. Agora, se essa pessoa chegar para mim e falar que eu fui um assassino, como é que eu vou receber isso? Como é que eu vou lidar com isso, né, Durval? Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais essa questão.
Então, se for dito algo assim tão negativo, eu também tenho que receber com a mesma reserva. Por quê? Porque não sei se é verdade. Eu tenho que receber com muito cuidado essa informação e filtrar. Lembrando que o que interessa é esta vida e não a vida passada. Nesta vida, Deus me dá a oportunidade de começar do zero. Do zero. E nesta vida eu posso aprender as coisas por amor e posso superar os problemas do passado com amor, com estudo, com esforço. Ah, mas eu não tenho que ficar resgatando. Olha, o seu resgate às vezes pode ser mediante a construção. Então, numa vida, um exemplo bem rápido, numa vida, alguém tirou a vida de outro. Nesta vida, ele dá a vida. Como? É o filho. Então, no passado tirou a vida, nessa vida, nessa nova encarnação, ele dá a vida de novo através de um filho. Né? Então, aquele espírito que ele tirou a vida no passado, nessa é o filho dele. E ele cuida daquela criança com amor e com carinho e supera, resgata o erro do passado numa relação de amor, de compreensão e de respeito. Então, o que interessa é esta encarnação. O que interessa é o que nós estamos fazendo hoje. O que passou, passou. Nós aprendemos com o passado e não vamos cometer os mesmos erros.
Nós temos que pensar que a nossa vida, essa encarnação, tem que ser tratada do jeito que o motorista trata o carro, né? Nós temos um espelhinho retrovisor, mas ele é pequenininho, porque só de vez em quando a gente precisa olhar para trás para ver se não tem ninguém se aproximando. Mas a nossa obrigação como motoristas é dirigir olhando para frente, nunca para o passado. Quer dizer, hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de plantar alguma coisa para colher ali na frente. Quer dizer, a minha preocupação não é com aquilo que eu plantei lá atrás e eu estou colhendo hoje. A minha preocupação tem que ser com aquilo que eu estou plantando hoje para saber o que é que eu vou colher amanhã. Nós estamos recebendo vários telefonemas. Nós estamos recebendo o telefonema da Nela, do Jaçatuba, da Lourdes, da Vila Libanesa, da Nolita, da Vila Formosa, de São Paulo, do Francisco, do Jardim Irene, da Jacira, da Vila Vivaldi, que nos mandam, todos eles nos mandando abraços, da Cacilda, da Vila Luzita, que inclusive diz que já fez regressão e recebeu ajuda, que é um desses casos que existem aqui. Nós não condenamos absolutamente a regressão, desde que feita por profissionais habilitados e com um objetivo justo e válido. É uma terapia que pode ser extremamente útil. Durval, nós estamos chegando no final do nosso programa e nós estamos falando aqui muito de centro espírita, de informações que a gente recebe dentro do centro espírita. Como reconhecer se um centro espírita é uma instituição séria e idônea?
Olha, o centro espírita sério e idôneo é aquele em que se trabalha em benefício do próximo, né? É aquele em que nada é cobrado, é aquele em que há estudo da doutrina espírita, é aquele em que há respeito pelas leis do país, é aquele em que há respeito pelo próximo, é aquele em que a mediunidade é exercida em favor da caridade, né? Onde se pregue a humildade, se exerça a bondade, o carinho para com todos. Esta é a casa séria, esta é a casa idônea. Só que isso não está escrito na porta, né? Então, claro que a gente vai sempre depender da referência de um amigo. Mas, na dúvida, você pode se informar junto à Federação Espírita. Você pode se informar, por exemplo, junto à USE, né? Então, ou mesmo na Aliança Espírita, você pode procurar informações que vão lhe dar endereços, vão lhe dar orientações, horários de funcionamento de centros espíritas.
Ou então usar aquele recurso que Jesus ensinou, né? Como é que você conhece a árvore? Pelos frutos, né? Veja os frutos.
Sim, são as referências, né?
Veja os frutos que aquela árvore está dando, né? Como são as pessoas lá, né? Aí você tem uma ideia, né?
O assunto está muito bom, mas infelizmente nosso tempo terminou. Nós queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte. Agradecemos a sua audiência e esperamos contar com você conosco novamente na próxima semana.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando.